Senadora Vanessa Graziotti, na terça-feira, dia 20, sessão especial do Senado, entregamos mais uma edição do Prêmio José Hermílio de Moraes, criado em 2009. O prêmio distingue brasileiros que tenham se destacado no desenvolvimento do setor industrial do nosso país. Adequadamente, o presidente do Conselho que escolhe os homenageados é o senador Armando Monteiro Neto. O pai do senador, Armando Monteiro Filho, e José Hermílio de Moraes, além de pernambucanos e de ambos terem sido ministros da Agricultura do presidente João Goulart, tem sua biografia coincidente, pois se notabilizaram como empresários nacionalistas, fortemente comprometidos com o desenvolvimento brasileiro e com a industrialização do nosso país. E não é gratuito que ambos tenham sofrido os apertos porque passaram tantos brasileiros depois do golpe de 64, que realinhou o Brasil aos interesses do Império Norte-Americano e detonou a presunção de se construir o Brasil-nação. De qualquer forma, o cerco dos serviçais do Império sobre as empresas das famílias Monteiro e Moraes não chegou a estrangulá-las, como aconteceu com empresas de outro grande líder nacionalista, o empresário Mário Wallace Simonsi, que viu sua magnífica Paner sendo perseguida, destruída e extinta em benefício de empresas norte-americanas e europeias. E viu ainda a sua então poderosa TV Excelsior sendo surrupiada e repassada à Globo pelos serviços prestados pela família Marinho ao golpe militar e à perseguição dos que se opunham ao regime. Faço esta digressão para homenagear o senador Armando Monteiro Neto, herdeiro das inclinações nacionalistas de José Hermílio e de seu pai, Armando Filho, para trazer à memória outro sobrenome ilustre da luta por um Brasil desenvolvido, independente, justo, forte, o sobrenome Steinbrück. Esta corrente nacionalista e desenvolvimentista do empresariado brasileiro, nos anos 50 e 60, tinha no Congresso Nacional, entre tantos parlamentares que a apoiavam, o senador Aarão Steinbrück, do PTB do Rio de Janeiro. Steinbrück combinava a defesa das teses dos empresários nacionalistas com a firme defesa do interesse dos trabalhadores. É dele, por exemplo, a lei que criou o 13º salário. E como era de se esperar, fiel ao seu papel histórico de vanguarda do atraso, o Globo fez uma campanha medonha contra Steinbrück e o 13º, lógico. Quando veio o golpe de 64, lá estava o senador entre os primeiros a ter o mandato cassado. Eu não sei se Aarão Steinbrück é parente de Benjamin Steinbrück, o presidente da CSN, mas é desse Steinbrück, o Benjamin, que gostaria de falar agora, depois de tão longa volta. É que vejo no Steinbrück de hoje certa centelha nacional, desenvolvimentista dos bravos empresários, intelectuais e políticos brasileiros que sonharam com a construção do Brasil-nação. Fiz essa longa volta para divulgar desta tribuna artigos de Benjamin Steinbrück, que publicou na Folha de São Paulo nos dias 6 e 20 deste último maio. O artigo do dia 6 intitula-se Perguntas e o artigo do dia 20 intitula-se Respostas. Senadores e senadoras do PSDB e do DEM, que se alinham à candidatura do senador Aécio Neves. Senadores e senadoras do PSB, que cerram fileiras em torno do candidato Eduardo Campos. Senadores e senadoras do PT e da base, que defendem a reeleição da presidente Dilma. Estas perguntas são para os seus candidatos. Passo a elas. Há 5 meses da eleição presidencial, o debate entre situação e oposição não poderia estar mais aquecido. Mas esse aquecimento só ocorre na área político-eleitoral. Não passa um dia sem que denúncias sejam comentadas pelos possíveis candidatos e seus assessores e apoiadores. Ainda que alguma destas acusações, de lado a lado, já tenham cansado a nossa paciência pelo excesso de repetição e pela falta de avanços, elas são bem-vindas. Referem-se a um passado recente na gestão pública do país e precisam ser cuidadosamente apurados para que eventuais culpados sejam responsabilizados e para que não se repitam. Mas, senador Pimentel, e o futuro do país? Pouco, quase nada se discute com profundidade sobre isso. Talvez pelo predomínio de longos anos de ideais neoliberais. O planejamento esteja fora de moda. Os mercados globalizados é que ditam o rumo dos países. Não concordo com esta tendência. Quem tem a pretensão de governar o país precisa dizer quais são seus planos para o futuro. Porque cabe aos brasileiros e não às forças de mercado conduzir o país. Algumas perguntas são indispensáveis para os que pretendem ser candidatos a governar o Brasil. Qual será sua meta para o crescimento econômico e para a criação de empregos durante os 4 anos de governo? Como se pretende atingir esta meta? Vai combater a desindustrialização que já é visível no Brasil ou encara o problema como mais uma fatalidade, senador Cristóvão? Vai caminhar para tornar o Brasil um grande produtor apenas de commodities industriais e agrícolas, tendência que vem se acentuando perigosamente nos últimos anos? Ou vai acreditar em planejamento? Vai incentivar investimentos produtivos? Vai privilegiar setores industriais com nítida vocação nacional? Ou vai manter a tradicional política brasileira que estimula e rentabiliza o investimento financeiro muito mais do que em qualquer outro lugar do planeta? Não adianta apenas defender programas como Bolsa Família ou outros voltados para a distribuição de renda. É preciso dizer claramente quais políticas sociais vai adotar e como pretende batalhar para tornar a sociedade cada vez mais igualitária. Ou então, esclarecer se pretende deixar isso para o mercado resolver pelas suas próprias forças. O candidato vai interferir diretamente na educação, na segurança, na saúde? E de onde virão os recursos para isso? Continuará, de um lado, gastando sem escrúpulos 200 bilhões de reais por ano no pagamento de juros da dívida, e de outro, fazendo cortes em gastos essenciais, como as remunerações de professores ou atendimento médico à população? Qual será, senador Pimentel, a futura política de juros do Brasil? Acham os candidatos que o Brasil pode continuar sendo líder mundial do campeonato de juro alto? E a política de crédito, como vai ser? Pretende-se continuar com a política dos eleitos para consumir os poucos recursos do BNDES? Ou se vai reduzir ainda mais o seu papel? Se sim, como se vai incentivar o setor financeiro privado a participar com recursos próprios no financiamento de longo prazo? governar um país? Certamente, senador Cristóvão, não é um passeio no parque. É preciso competência, sonhos, ousadias, utopias, plano, ideologia, equipes e, principalmente, uma enorme disposição de trabalho para empurrar as mudanças que precisam ser feitas. Não dá para sentar na cadeira e depois pensar no que fazer, como fazer e como viabilizar politicamente o que se pretende fazer. Todos sabemos que o país já pagou demais no passado por experiências políticas. Vem aí a Copa e por um mês o país provavelmente vai viver de futebol. Espero, no entanto, que as manifestações, se houver, mantenham-se dentro dos limites civilizados, sem violência contra pessoas, o patrimônio público ou privado e sem desrespeito às centenas de milhares de estrangeiros que vão nos visitar. Depois do Mundial, entretanto, será indispensável que os postulantes ao cargo mais importante do país comecem a mostrar seus planos e suas ambições. Com campanhas eleitorais oficiais abertas após a Copa, o ideal seria deixar em segundo plano as cobranças do passado e as revelações com o objetivo de desgastar adversários. E começar a colocar em primeiro plano as propostas de atuação nas várias áreas da economia e da sociedade em geral. Aquelas áreas que podem trazer esperança para o futuro. Assim falou Steinbrück, no artigo que escreveu na Folha de São Paulo. No dia 20, terça-feira, o presidente da CSN cuidou ele mesmo de dar respostas às perguntas que fizera, certamente diante do silêncio estarrecedor dos senhores candidatos e suas competentes assessorias. Ele começa com uma declaração de voto. Voto é secreto e não deve ser revelado. Mas digo com todas as letras em quem não votarei. Em candidato que não explicite sua meta de crescimento econômico e criação de empregos durante seus 4 anos de governo. O país não suportará ajustes recessivos e quem pretende adotá-los precisará ter a coragem de assumir isso clara e publicamente, e logo. Em outro artigo da Folha, esse de fevereiro, Benjamin Steinbrück deixava isso mais claro. Dizia ele: há algo muito grave acontecendo no país. Uma avalanche conservadora dominou a opinião publicada nos últimos tempos e impôs a ideia de que o Brasil precisa unicamente de austeridade fiscal e arrocho. Arrocho monetário, e não pode continuar a pensar em medidas para incentivar o crescimento econômico. A austeridade nas contas é, sem dúvida, uma virtude, principalmente quando direcionada, no caso de governos, à contenção de gastos correntes. Mas pode também ser desastrosa para o país se adotada de forma indiscriminada, com reflexos nas áreas sociais, nos investimentos produtivos e no emprego. Senhores candidatos que falam em reduzir metas de inflação, em elevar o superávit primário, em cortar gastos, em rever a política de salário mínimo, em ressuscitar a Alca, dizei-me vós, senhores candidatos,